voz dos outros.
Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vidigueira. Sejam bem-vindos a mais um programa Terras de Pão, Gentes de Paz. Um programa de informação da responsabilidade da Câmara Municipal de Vidigueira, que lhe faz companhia todas as quintas-feiras, neste horário, entre as 11 e o meio-dia. Avançamos já com a informação municipal. O Vidigueira Vinho vai decorrer nos próximos dias 29, 30 e 31 de março. Em destaque, anunciamos já os espetáculos com Raquel Tavares, Los Romeros, Matias Damásio, DJs KX Daniel e Capa e Xinha, e ainda a realização do programa Somos Portugal da TVI. Marque já na sua agenda e venha conhecer e degustar a nossa gastronomia tradicional e os produtos de excelência do concelho. O programa do evento vai também integrar uma semana gastronómica, show cookings, provas e harmonizações de vinhos, espetáculos musicais e ainda exposição e venda de produtos agroalimentares e artesanato. A Câmara Municipal de Vidigueira vai organizar no próximo dia 24 de março, o Trilho dos Cogumelos, na localidade de Alcaria da Serra, com um percurso de dificuldade média-alta. Esta iniciativa conta com o apoio da Junta de Freguesia de Selmes e da Associação de Atletismo de Beja. Seja nos percursos competitivos de 12 km, mini-trail, ou de 20 km, trail sprint, ou ainda na caminhada de 8 km, os participantes vão desfrutar de uma experiência inesquecível através de percursos pelas pacatas e singelas ruas da aldeia e pelos trilhos ao longo da Serra da Alcaria e apreciar as fantásticas paisagens e planícies que se estendem até ao alcance da nossa vista. Pelo meio muita florestação, ribeiros e barrancos, não vão faltar as desafiantes subidas e descidas num ambiente bucólico de uma excepcional tranquilidade. Pretende-se que este circuito constitua uma referência no panorama do atletismo regional, aliando o prazer pela prática desportiva ao contacto direto com a natureza, à beleza das suas paisagens, ao património e à gastronomia. Aceite então o nosso convite e participe no Trilho dos Cogumelos. As inscrições decorrem na plataforma A Correr até às 23h59 do dia 19 de março, terça-feira anterior à data da realização do evento. Pode consultar as normas do Trilho dos Cogumelos na página de internet da Câmara Municipal de Vidigueira. Para ocupar as férias escolares da Páscoa dos mais novos, entre os 6 e os 13 anos, o município de Vidigueira vai organizar diversas atividades em colaboração com as juntas de freguesia entre os dias 25 e 28 de março e 2 e 5 de abril, no seguinte horário: 8h30, 12h30 e 14h, 17h30. As inscrições decorrem até 15 de março no Balcão Único da Câmara Municipal de Vidigueira, nas juntas de freguesia de Vidigueira, Vila de Frades, Selmes e Pedrógão do Alentejo e nos centros de convívio de Alcaria da Serra e Marmelar. A Câmara Municipal de Vidigueira vai realizar a atividade Bico Bico Sarabico, dinamizada por Lénia Santos, já este sábado, 16 de março, na Biblioteca Municipal Dr. Palma Caetano. Trata-se de uma iniciativa de promoção do livro e da leitura, através do encontro entre pequenas histórias, brincadeiras e afetos para pais e filhos. Esta atividade vai decorrer nos seguintes horários: às 10 horas para crianças entre os 12 e os 36 meses e às 11 horas dos 3 aos 5 anos. Trata-se de uma sessão mensal com inscrição prévia gratuita através do telefone do Centro Multifacetado da Biblioteca Municipal Dr. Palma Caetano. Fazemos agora uma breve pausa, voltamos já a seguir, vamos falar de património. Fique atento porque vai ser uma surpresa. Até já. E retomamos a informação neste programa Terras de Pão, Gentes de Paz, um programa da Câmara Municipal de Vidigueira. Vamos hoje falar sobre a inscrição da procissão do Senhor dos Passos de Selmes no Inventário Nacional do Património Cultural e Material, um tema que já tem sido também abordado nestes programas. São convidados de hoje Rosa Troll, técnica superior da Câmara Municipal de Vidigueira e coordenadora do projeto, e ainda o grupo de Cante dos Martírios. Doutora Rosa Troll, muito bom dia. Antes de mais, quando e quais os motivos que originaram a recolha de informação com vista à elaboração de uma proposta de inscrição da procissão do Senhor dos Passos de Selmes, que vai ter lugar já precisamente este domingo, 17 de março, no Inventário Nacional do Património Cultural e Material?
Bom bom dia a todo o auditório da Rádio Vidigueira. Bem, este projeto teve, a ideia inicial teve por base uma recolha de que a Direção-Geral de Património estava a fazer. Portanto, a Direção-Geral de Património pediu que todos os municípios reportassem o tipo de patrimónios que tinham, ligados ao património imaterial, e nós começámos a avaliar o nosso concelho e a tentar perceber o que é que existia de património imaterial que pudesse ser reportado e que tivesse importância. Portanto, percebemos que tínhamos em todas as freguesias as procissões do verão, percebemos que tínhamos o vinho de talha que estava a decorrer o processo na altura, que no Pedrógão também ainda havia alguma pesca artesanal, e percebemos que em Selmes se mantinha uma tradição mais antiga, já com cerca de 280 anos, que tinha a ver com a procissão dos passos, o canto dos martírios e toda uma tradição oral baseada nos romances cantados e nas tradições quaresmais. Começámos a trabalhar o assunto, percebemos que havia aqui mais património que se associava, nomeadamente o imóvel com a igreja, que é uma das maiores do nosso concelho, que tinha um conjunto de passos que é um dos mais bem conservados do Baixo Alentejo e único, completo, e depois toda esta imaterialidade associada à tradição oral, às orações, ao canto dos martírios, ao canto da bendita e louvada e aos romances cantados. Perante isto, percebemos que havia aqui toda a possibilidade de inscrever este património no Inventário Nacional e decidimos em equipa, eu, o Manuel Carvalho, o Oliveira, o Carlos Nogueira, avaliámos a situação e fizemos uma proposta ao município. O município aceitou e em boa hora o fez, porque é sempre importante olhar para as comunidades e perceber o que é que elas contêm, o que é que elas podem, o que é que elas têm ainda para registar e para dar para o futuro, que estas manifestações, ao serem registadas, ficam para a memória futura, e aquilo que as pode motivar. E foi essa a ideia original que passou pelo repto que nos lançou a Direção-Geral de Património, mas todo o projeto está a ser construído agora à volta desta comunidade, e é ela que queremos ver reconhecida, e é este património que queremos ver reconhecido.
Que importância tem precisamente este património e esta tradição para o Concelho de Vidigueira, em particular para a freguesia de Selmes, e qual a mais-valia que vai surgir da sua inscrição no Inventário Nacional do Património Cultural e Material?
Bem, para o Concelho, o Concelho já tem vindo a trabalhar patrimónios, e já dei há pouco aqui o exemplo do vinho de talha, porque foi um dos que conseguimos inscrever, o último que inscrevemos, e talvez o único ainda, mas esperemos que este tenha sido o primeiro, e que a procissão dos passos e o canto dos martírios seja o segundo, e que venham outros que estão identificados e que possam ser trabalhados nesse sentido. Trabalhar estes patrimónios é sempre um desafio e é sempre importante para os concelhos, porque permite que as comunidades comecem a olhar para si, para comecem a ver o que é que têm de importante para dar e comecem a revitalizar-se à volta desses patrimónios. Já vimos esse exemplo com o vinho de talha, porque que quando se começou o processo praticamente quase ninguém fazia, e depois começou aqui a haver toda uma movimentação à volta deste património, e é o que esperemos que venha a acontecer com Selmes. Portanto, esta comunidade tem uma riqueza oral extraordinária, tem um património único a nível, já não digo de todo o Alentejo, mas do Baixo Alentejo seguramente, e pode ser extremamente importante para eles reconhecerem essa importância, primeiro, e fazê-la transparecer cá para fora, portanto, dá-la a conhecer aos outros. É isso que eu acho que é a mais-valia neste tipo de processos. O Conselho, se esta freguesia beneficiar com este património, se criar dinâmica à volta dele, se motivarem, se quiserem mostrá-lo, se quiserem construir toda uma dinâmica, é vantajoso para eles e é vantajoso para o Concelho, porque para além daquilo que já temos para oferecer, temos mais alguma coisa que pode ser vista, depois de trabalhada, pode ter visibilidade. E é isso que este tipo de inscrições pode trazer. Para além disso, fica para a memória futura tudo aquilo que estamos a fazer neste momento, portanto, vai ser integrado neste pedido de inscrição. Portanto, quer a recolha de vídeos, fotografias, testemunhos, tudo isto vai integrar o processo e vai ficar disponível.
fica disponível para quem queira consultar e daqui a uns anos, se de facto já não houver ninguém que o faça, pelo menos este registro existe e é sempre possível consultar e saber que esta comunidade tinha este tipo de património.
É também uma garantia para que este património não se perca.
Sim, e isto aqui depende de agora, não se perde o registro que fica, mas a própria comunidade, ao se sentir que o património é seu, que tem valor, que os outros lhe reconhecem, ela própria pode criar dinâmicas e pode ela própria assegurar essa transmissão intergeracional, porque tudo aquilo que estamos a ver aqui, o grupo de senhoras que temos aqui connosco, são portadoras e são elas as responsáveis por garantir esta transmissão. Portanto, receberam essa tradição oral, mantiveram, preservaram todos estes ritos, mas é preciso que elas próprias percebam e ganhem essa vontade de transmitir aos outros para que daqui a uns anos não tenhamos só o registro, mas sim também pessoas interessadas em continuar, em garantir que a sua tradição não morre. Portanto, este tipo de trabalho tem esse objetivo. E tem essa mais-valia para o Conselho, portanto poder garantir que nada deste trabalho que se está a fazer fica em vão, mas que é a bem desta comunidade, que é para o interesse da própria comunidade e para a valorização da sua identidade cultural.
Precisamente, como é que está a ser desenvolvido esse trabalho?
Bem, nós ainda estamos numa fase de sensibilização, portanto temos um grupo aqui com quem temos trabalhado, que são elas que são as autoras e as conhecedoras destas tradições e que são elas que cantam, constituído pela Ana Sofia, pela Lúcia Moura, pela Miquelina Cesário, pela Felizarda Delgado, pela Mariana Pulquério, a Olga Moura, a Isabel Gatinho, a Cristina Souza, a Rosa Oleiro, a Susana Almeida e a Maria Feliciana e a Joaquina, que hoje não estão aqui presentes connosco, mas também fazem parte deste grupo. Portanto, foi com elas que tivemos os primeiros contactos. Estamos na fase de sensibilizar a comunidade para a importância deste património. Estamos na fase de recolha da informação necessária para instruir o pedido, a proposta de inventariação, porque todo tem um conjunto de aspectos que têm que ser devidamente justificados. E é isto que estamos a fazer neste momento. Portanto, vamos continuar, porque iniciamos o processo há uns meses, não há muito tempo que nós iniciamos este processo. Trabalhamos mais diretamente com este grupo, mas também queremos passar para a comunidade, porque, como eu disse há pouco, é importante que a comunidade em si, a comunidade de Selmes, as pessoas comecem a perceber a importância deste património. Não é só um grupinho de senhoras que vai ali cantar, canta no dia da procissão ou faz qualquer coisa ou vai à igreja. Não, este património é daquela comunidade. São elas que o têm mantido, mas é daquela comunidade. E nós estamos neste processo agora de sensibilizar a comunidade, recolher toda a informação necessária para poder depois instruir o pedido, a proposta de inventariação.
Essa recolha passa pelo trabalho de terreno, junto da comunidade e também destas senhoras que integram o grupo, mas também de um processo de investigação e de recolha de enquadramento para dar sustentabilidade a este projeto, não é?
Sim, porque nós, quando justificamos este tipo de processos, o mais importante é mesmo a comunidade. Portanto, o património é vivo, são expressões das tradições orais destas comunidades, das tradições, dos ritos, de tudo aquilo que está à volta destes patrimónios, tem que ser devidamente justificado. Portanto, a base é a comunidade, mas temos que fazer investigação histórica. Por exemplo, esta tradição assenta na constituição da Irmandade do Senhor dos Santos Passos, que ocorreu em 1744. Portanto, estamos a falar de uma procissão que tem pelo menos 280 anos, se bem que teve interrupções, é certo, há mudanças, há alterações às vezes nas formas como se administrou os territórios, há mudanças de conjunturais que levam ao desaparecimento de determinadas ritos e manifestações, mas aqui houve vontade de retomar, e elas há 21 um ano que retomaram esta tradição novamente. Portanto, é certo que o espírito está lá e tudo isso tem que ser devidamente justificado, e temos que fazer também investigação a nível histórico, a nível de tudo aquilo que possa relacionar, fazer a relação entre estes patrimónios, porque aqui estão presentes vários patrimónios: o construído, portanto temos, eu já referi há pouco, os passos, a igreja, que são importantes, são marcos físicos, e temos toda esta tradição oral que sem aqueles espaços também se calhar não fazia sentido, pronto, há aqui uma interligação e nós temos que justificar todos os aspectos, tudo aquilo que está a acontecer, tudo aquilo que foi o passado e que deu origem a esta tradição e que deu continuidade. Pronto, é um processo de investigação que tem que ser feito para fundamentar todos os aspectos que estão ligados com estes patrimónios.
A doutora Rosa Troll, que está a coordenar este projeto e tendo como formação a área da história, dá-lhe algum gozo particular tratar estas temáticas?
Sim, é muito gratificante poder trabalhar com as pessoas, podemos dizer nós, equipa, que o ano passado, quando lançámos este desafio, os primeiros contactos com a comunidade, percebeu-se que quando olhámos para este projeto e quando começámos a falar com as pessoas, começámos a perceber que elas próprias começaram a sentir-se motivadas, a sentir que era importante aquilo que estavam a fazer. E essa valorização daquilo que se faz, das expressões que se guardam e que se podem transmitir, é extremamente importante para as comunidades e é muito gratificante para nós, porque já percebemos que há aqui motivação, que já não é um fazer por fazer, vamos lá fazer bem, vamos lá fazer o melhor que podemos e sabemos, vamos mostrar o que temos. E isso é extremamente importante para nós e isso a mim deixa-me extremamente satisfeita e penso que os colegas também, porque é bom sentir depois o carinho, a relação que se vai criando entre as pessoas, a vontade de ir descobrir lá atrás, olha, ainda sei mais isto, ainda podemos juntar mais aquilo, ainda... Portanto, é um processo que está em construção e em movimento e isso é muito bom. Poder participar neste tipo de projetos, portanto não é só mesmo a questão de ver reconhecido a nível nacional, mas a nível regional e a nível local também é uma mais-valia.
Vamos agora então ouvir quem faz parte deste grupo. Agradecer antes de mais a disponibilidade de todas em estarem hoje aqui neste programa para darem o vosso testemunho e também acompanharem também este tema. Iniciava esta conversa com a Dona Lúcia Moura. Muito bom dia também. Antes de mais vou só posicionar aqui um bocadinho o microfone para que se possa ouvir. Que importância tem este projeto para o vosso grupo?
E começando por mim, acho que todas somos iguais e que tem muita importância e que fazemos isto com muito gosto e vontade.
E para a população, sente que...
A população nos apoia, outros não ligo, como em todos os lados.
Mas sente que é importante as pessoas sentirem esta tradição reconhecida e valorizada?
Valorizada, sim, para não se deixar acabar.
E o que é que a levou a fazer parte deste grupo?
Olha, as pessoas convidaram-me e eu, como sabia já os versos que já tinha andado nisto, e alinhei com elas e comecei a andar e fui até hoje.
E desde quando é que faz parte do grupo? Desde o início?
Desde o início que elas começaram com este grupo, já há uns anos, não sei dizer bem os anos, mas já há uns anos.
Mas hoje em dia já tem outra frequência, não é? Porque tem ensaios.
Pois, sim.
Antes era mais pontualmente que cantava.
Também tínhamos ensaios, também íamos ensaiar também, todas as noites. Porque isto foi assim, no meu ver foi assim, isto começou assim. As festas antigamente não eram iguais. Tinha uma padarinha que se chamava a Festa das Enduenças, que era na quinta-feira de Enduenças, em que tinha padarinha e tinha Santa Maria Madalena, que era a mãe de Deus Nosso Senhor, em que as pessoas iam vestidas de preto até aos pés. Santa Maria Madalena levava a toalha nas mãos, porque estava a pentear, como está lá na igreja, e Santa Maria e a padarinha, porque cantava na igreja e em todos os passos, como a Ana sabe, que ela foi padarinha, eu não fui. E depois, com os anos, essa tradição acabou. Essas pessoas mais velhas foram morrendo e essa tradição acabou. Houve um ano que houve uma seca muito grande e as pessoas mais velhas começaram a dizer: vão fazer uma novena para chover. Então, mas como é que é a novena? Então a novena é assim: vão 9 pessoas de rojo, virgens, e 6 pessoas com candeias de azeite, e essas não é preciso ser. E então começou-se aí essa novena, onde o Padre Reis disse que a gente estava fazendo bruxedo. Era um bruxedo que a gente andava a fazer. E então a gente fez. 9 noites vínhamos de lá de baixo da entrada da igreja até o Alto Amor, vínhamos de rojo, vestidas de preto, com o xale por a cabeça, ninguém conhecia a gente. Só se alguém conhecesse a gente por as mãos, por os anéis, a gente também os tirava. E andámos assim, ao fim de 9 noites fizemos a procissão para a rua, onde se cantavam nos martírios, que é estes martírios que a gente estamos a cantar, que já não era o canto da padeirinha. Quem sabe cantar a padeirinha é aqui a Ana, eu não sei. E depois fizemos a novena, fomos por os campos, por as ruas, e quando, qual o espanto, quando entrámos na igreja, começou a chover. E aí ficou o crente. Todos os anos, quando havia coisa, começou-se a fazer a novena. Mais tarde começou-se a fazer, nesta ocasião da Páscoa, a fazer-se a festa dos passos com os martírios do Senhor. É o que se acontece.
E como é que se aprendiam estas modas no seu caso?
Foi as pessoas mais velhas que ensinaram. Pois a gente não sabia, a prima Matilde ensinou, pois outra senhora da mesma idade ensinava outros, e a gente ia ensaiando com elas iam com a gente à igreja todas as noites, até aprendermos, e elas depois escolherem a que fazia o alto, a que fazia o baixo, e as começavam, e aprendemos com essas pessoas mais velhas. Daí fomos passando para algumas mais novas que foram entrando, e hoje a gente sabe, e algumas que queiram entrar, para ver se isto não se perde, e gostávamos que fossem mais pessoas mais novas, para quando a gente acabasse, ficar sem elas.
E este trabalho que está a ser feito desta recolha é importante para manterem esta tradição? Sim. Apesar de terem já elementos novos
para
no
a
grupo?
Gente, para a gente é importante, para mim é, e para as outras pessoas, não sei a ideia das pessoas, mas acho que sim também.
Porque para além de manterem o grupo, fica registado esta tradição?
Sim, fica registado.
Para memória e futuro?
Para memória, esta amizade entre a gente, que fica esta lealdade para a gente uns com os outros, e para se unirmos umas com as outras, e sabemos que está certo, falamos umas com as outras, qual será a melhor, como é que não será, e há sempre uma que dá opinião.
Costumam ensaiar, como é que decorrem os ensaios, quando, em que circunstâncias, onde, em que local, como é que é o ambiente desses ensaios?
Costumamos ensaiar lá na associação, na geração S, é onde a gente vai ensaiar, e depois vamos no dia da procissão, vamos ensaiar à igreja e cantamos na igreja 3 versos, e depois vamos cantando nos passos todos, em cada passo cantamos 3 versos, e depois quando chegamos à igreja canta-se o bendito louvado e acabou.
Para além dessa situação, em termos de igreja, tem outras situações em que já tenham também apresentado o grupo? Por exemplo, teve o projeto Terras Sem Sombra,
Terras
também
Sem Sombra.
Em Selmas. São importantes também essas ocasiões para divulgarem no fundo esta tradição?
Foi muito importante para a gente, as Terras Sem Sombra.
Passo também a outra nossa convidada, a Dona Ana Sofia. Muito bom dia também, muito obrigada por estar hoje aqui neste programa. Perguntava-lhe, basicamente, também o mesmo, que importância é que tem esta iniciativa de recolha da tradição para o vosso grupo?
É importantíssimo. Não, é para mim o canto e a coisa da música, essa coisa, para mim é coisa. Eu há 23 anos estou metida no grupo da igreja, e muito antes, mas eu estive no estrangeiro, né? E eu praticamente, e depois eu comecei a cantar a padeirinha, e pronto, para mim é maravilhoso.
E acha que é importante também este trabalho para a população de Selmes, este trabalho que está a ser feito de recolha e se manter esta tradição?
É bom para a população, mas nem tudo vai saber disso, né? A gente estamos mesmo feitas nisso, mas o povo.
Mas também um dos objetivos deste trabalho é precisamente alargar trabalho a toda a comunidade.
Por nossa vontade, a gente alargamos tudo, mas o povo não está como nós.
Mas se calhar com o tempo, o objetivo também é.
Pode ser, agora com o tempo.
Gostava que isso acontecesse.
Ai, que maravilha, filha. Porque eu já estou a idade que eu tenho. Eu tenho pena da idade vai chegando, né? Pronto. E então eu gosto muito. Porque assim, antigamente cantou-se a padeirinha, eu era nova, bem nova, que houve a padeirinha, houve a Maria Madalena, houve o São João Evangelista. Era tudo. E houve os Zeus, também diferente, né?
Os perfeitos.
As perpétuas, aquelas coisas, pois. Mas então, eu fui para o estrangeiro e não sei se depois. Não houve nada. Depois o novo padre, O padre depois também faltou um tempo na igreja. E regressei ao 2001 e tive logo na igreja. E o meu padrinho, Aparício, António Aparício, foi meu de Crisma, foi meu padrinho de Crisma. E depois eu cantava a padeirinha, ouvo a padeirinha, e cantava a padeirinha no trabalho. Agachava-me na monda e cantando a padeirinha. Essa moça também sabe. E então, um dia, eu comecei a cantar na igreja. Olha, a mãe do Dionísio disse: ó, filha, tu vais cantar na igreja, tu vais cantar. O meu padrinho soube, quer dizer, ouviu isso, eu depois cantei a padeirinha. Quer dizer, cantava nem que fosse só na igreja, né? Cantei. Demorou uns 5 anos. Depois, morreu o meu marido, pronto, e depois isto acabou um bocadinho mais. E agora, olha, eu gostava que isso continuasse.
E como é que acha que se podia convencer as novas gerações a aderirem a este projeto?
Ai, gostava.
O que é que lhes gostaria de transmitir para que quem nos tivesse ouvido...
Mas eu gostava, mas não temos ninguém, filha.
Não é fácil.
Não é fácil. Eu gostava do que sei dar a outra pessoa. Eu já tenho dito tantas vezes, mas não há.
A gente... Porque, os vossos ensaios como é que são? São animados? É importante o convívio? Que motivação é que as pessoas poderiam ter para aderir ao vosso grupo? O que é que gostaria de transmitir a quem não está no grupo e estivesse a ouvir para ter vontade de participar?
Pois, mas eu gostava. Sim. Gostava, mas pronto, onde é que elas estão, filha? Eu gostava. Na igreja, pronto, elas gostam de me ouvir. Elas gostam. Ainda não, ainda foi ontem. Está aí uma menina que gravou, que eu cantei na igreja, a padeirinha.
Ui.
E então eu gostava. Porque...
A gente não sabe cantar.
Hã?
Mas a gente não sabe.
Pois.
Agradeço às duas. Nós já vamos ter aqui uma participação de todas. Antes de terminarmos esta nossa conversa, doutora Rosa Troll, que expectativas tem relativamente ao desenvolvimento futuro deste projeto e dos desafios que têm pela frente de que haja continuidade para esta tradição?
Um dos principais motivos é precisamente motivar esta comunidade, fazer entender a esta comunidade que este património é delas, é de todos, e que é importante preservá-lo. Portanto, esse é um dos primeiros desafios. E se nós conseguimos motivar esta comunidade a que realmente gostem do seu próprio património, já é um grande objetivo alcançado. Depois, as pessoas também têm que perceber que à volta destes patrimónios criam-se dinâmicas. Eu dei há pouco o exemplo do vinho de talha. Há outros patrimónios a nível nacional inscritos e classificados que têm criado essas dinâmicas à volta das comunidades. Portanto, pode ser muito vantajoso para todos, mesmo quem não tenha uma devoção, mas reconhecer a importância deste património pode trazer para a comunidade mais valias. Podem-se criar aliás, o município tem previsto a criação do Centro Interpretativo dos Passos, criar instituir esse projeto ali, criar esse espaço, implica também que a própria comunidade comece a perceber e comece a perceber a importância e também ela própria a participar no processo, porque ter um espaço ali e que ninguém sabe na aldeia a que é que se destina não é de todo a melhor solução. Portanto, o importante aqui é que todos comecem a perceber que têm algo que é importante, que os outros de fora também têm curiosidade em conhecer. E aliás, falámos aqui há pouco do Terras Sem Sombra. Foi um momento em que se percebeu que quem vem de fora valoriza e percebe a importância daquele património, e é isso que nós achamos que futuramente, e se nós conseguirmos levar este projeto todo até ao final e fazer essa inscrição, que seja importante para a comunidade e que a comunidade reconheça este património como seu e trabalhe com ele, ou seja, trabalhar entre aspas, mas que o valorize, que o promova, que o preserve, porque aliás já tem sido dito em vários momentos que os passos, por exemplo, a conservação dependeu da comunidade. Foram elas que foram conservando, foram elas que foram pintando os espaços que não permitiram que eles se destruíssem. E só aí já há uma ligação. Portanto, é valorizar essas ligações que existem, quer seja pelo canto dos martírios, pelas tradições associadas à procissão, quer seja pelas próprias construções, pela valorização daquele património. Portanto, a nível futuro, se a comunidade entender, podemos ter aqui uma salvaguarda e uma preservação de um património que é importante e que pode valorizar bastante esta comunidade.
Muito obrigada. Vamos ter um apontamento musical já a seguir a uma breve pausa com o grupo de canto dos martírios. Não perca, é já a seguir.
Senhor Jesus Cristo queixou-se, tendo uma cruz de oliveira. Deus é a divina cabeça com uma coroa de espinhos,
correndo o rio e os de sangue.
Divino cabelo, mais fino que o fino ouro,
quem me dera a ser bem, Jesus do divina testa é um espelho luzente. Perdoai os meus pecados. Inclinados para o chão,
para amando os meus pecados, peço Deus está ante a paixão.
Os vossos divinos joelhos arrojados pelo chão,
para amando os meus pecados, peço Deus está andando
ossos divinos pés, mais brancos que a neve pura.
Pisando
bendito sejas, Senhor, tanto que nos tens sofrido. Ditosa da mulher pia que se achou lá no Calvário. Mistérios que eu rezo, eu os ofereço ao Senhor.
As portas do o céu se
que mandou e o filho que obedeceu.
Espírito Santo o se assentou para
com o Cante dos Martírios. Terminamos mais um programa Terras de Pão, Gentes de Paz. Regressamos na próxima semana, quinta-feira, a partir das 11 horas. Até lá, fique bem, tenha um bom resto de dia.